Senhora senadora, presidente dessa sessão, Lúcia Vânia, colegas senadores, eu queria antes, vou tratar pelo menos dois assuntos. Um diz respeito ao meu trabalho aqui no Parlamento, como relator do PLC 2, número 2 de 2015, que trata especificamente da lei que cria o regramento para acesso à biodiversidade e também estabelece um marco regulatório para essa questão tão importante no Brasil. Eu fiz um apanhado desse tema. Nós começamos a tratar da questão da biodiversidade ainda na Convenção sobre a Diversidade Biológica. Isso ocorreu aqui no Brasil, na Rio 92. E ela estabeleceu regras e tivemos, então, um marco regulatório que estabelece a soberania dos países sobre seus recursos genéticos e sua autonomia para regular o acesso a tais recursos. Todos que estão me ouvindo devem ter claro que um país que tem a maior biodiversidade do planeta, como é o Brasil, tem que ter uma boa lei de acesso a esses recursos, que possa garantir às populações que detêm o conhecimento tradicional, às populações indígenas, os seus direitos, inclusive de acessar os benefícios, com a partilha de benefícios, e, ao mesmo tempo, dar um tratamento para esses recursos parecido, similares ao que se dá às riquezas que estão no subsolo brasileiro. Então, vejam, o Brasil tem a maior biodiversidade do planeta, tanto do ponto de vista das plantas, micro-organismos e ecossistemas, mas, tanto na fauna e flora, o Brasil é o número um, é um país mega biodiverso. Tem a maior biodiversidade. Mas, ao mesmo tempo, o nosso país, depois de 500 anos, nós, toda a base da produção agropecuária brasileira, seja ela usa plantas e animais exóticos, o Brasil não faz uso de sua biodiversidade. Na agricultura, as pessoas podem estranhar, mas na agricultura a soja não é nativa, a cana não é nativa, o café não é nativo do Brasil, o frango não é nativo, o boi zebuíno também não é nativo. Então, a base do agronegócio nossa é toda de espécies exóticas. Agora, e nós temos a maior biodiversidade do planeta, não acessamos essa biodiversidade, não fazemos um uso estratégico dela, e fazem 20 anos que se tenta estabelecer um marco regulatório para acesso à biodiversidade aqui. Começou com a senadora Marina Silva, em 95. Ela apresentou 3 projetos de lei. Depois, no governo Fernando Henrique, foi editada uma medida provisória absorvendo parte do que os projetos da senadora Marina apresentavam. Essa medida provisória foi reeditada 16 vezes. Naquela época, todo mês, vencia-se o prazo das medidas provisórias e elas podiam ser reeditadas. Com a decisão de, em 2001, uma emenda à Constituição, mudando as regras das medidas provisórias, tivemos ali um marco importante, as medidas provisórias viraram lei. Mas o fato é que, nesses 20 anos, o Brasil mudou, o mundo mudou, e essa lei perdeu a eficácia, aliás, ela nunca pegou definitivamente. A comunidade científica reclama do regramento que temos hoje, as populações tradicionais não se beneficiam e reclamam, a atividade produtiva não tem a coragem, porque não encontra a segurança jurídica necessária de buscar aprofundar o conhecimento sobre a nossa biodiversidade e transformar algumas substâncias em produtos, e o Brasil segue perdendo, e perdendo muito, por não ter uma lei, apesar de ter sido a sede da convenção que tratou da biodiversidade. Veja, todo o conjunto de atividades econômicas vinculadas à floresta não chega a 1% do PIB. A pesca não chega a 0,5% do PIB brasileiro ainda. Então, vejam a importância desse PLC número 2. Hoje, a Comissão de Agricultura deve estar votando o relatório. O meu relatório, eu pretendo apresentar na próxima terça-feira, na Comissão de Meio Ambiente, que é uma comissão de mérito dessa matéria. Ela está tramitando em 5 comissões, e eu, particularmente, identifiquei um problema sério. Se nós estamos falando de uma lei que é a possibilidade do Brasil, inclusive, ser protagonista diante de um mundo que adotou um modelo absolutamente insustentável de produção e consumo, que as consequências que estamos tendo para os 7 bilhões de habitantes do planeta é que nós estamos alterando o clima. Isso é fato concreto. Há um consenso no IPCC, que reúne mais de 2 mil cientistas do mundo inteiro procurando analisar de onde vem, em que intensidade a atividade humana está promovendo uma mudança no clima no planeta. Mas alguém duvida que as reações extremadas do clima no nosso Brasil não podem estar vinculadas à mudança do clima? No Acre, nós estamos tendo cheias, estou indo para lá hoje, que nunca imaginávamos ter, que não tem precedente. A seca em São Paulo, em Minas, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, que impõe a ameaça da falta de água para 50 milhões de pessoas, pode ser, e certamente é, um sinal concreto daquele momento que já estamos vivendo. Há um consenso da comunidade científica de que, como resultado de uma atividade, da atividade humana, desse modelo de produção e consumo insustentável, o planeta experimenta, sim, uma mudança no clima que afeta diretamente as populações e, o pior, dos países mais pobres, nas regiões mais sensíveis. Então, esse projeto nosso de acesso à biodiversidade, num país que até alguns anos atrás era o campeão do mundo em desmatamento e em emissões de gases de efeito estufa a partir do desmatamento, e que, felizmente, no governo do presidente Lula e depois no governo da presidenta Dilma, conseguiu mudar essa agenda. Hoje eu estava num debate com a ministra Isabela Teixeira e, de fato, nós tínhamos, há 15 anos atrás, uma destruição na Amazônia que chegava perto de 30 mil quilômetros quadrados por ano de destruição e queima dessa riqueza, dessa biodiversidade, para menos de 5 mil quilômetros quadrados, que é um número elevado ainda, mas muito está vinculado ao que pode se chamar de desmatamento legal, porque há espaço, tem legislação que ampara a conversão. Só não podemos fazer o que foi feito na Mata Atlântica, no sul do país, no sudeste brasileiro, quando nós tivemos aí... Por que que nós estamos tendo seca em São Paulo, no Rio, no Espírito Santo e em Minas? Quantas mil nascentes foram mortas? Se matou as nascentes. Quanto de floresta protetora nos cursos d'água foram retiradas? Nós estamos colhendo as consequências de uma ocupação absolutamente insustentável. E ali está 70% do PIB brasileiro. Ali tem uns 50 milhões de pessoas afetadas e está faltando água para beber. O Rio São Francisco sofre as consequências, porque nasce aqui no Centro-Oeste. Então, na Amazônia, nós estamos procurando fazer a nossa parte, no Acre, em outros estados e regiões, conseguimos inverter essa lógica da destruição por uma lógica de buscar fazer o uso inteligente e sustentável dos recursos naturais. Mas esse projeto, que está tramitando em regime de urgência, que há 12 anos vem sendo debatido, que não tem entendimento nem mesmo na base do governo, ele está tramitando aqui na nossa casa, acaba de chegar aqui o senador Otto, que preside um colóquio, e desde cedo estávamos lá junto com o ministro Herman Benjamin, com o ministro Isabela, e foi exatamente a comissão que ele preside, a nossa comissão de meio ambiente, que está sediando esse evento. Eu, por um entendimento, inclusive com o presidente da nossa comissão, eu estou dando uma atenção a mais, uma atenção que devemos ter com os movimentos sociais ligados à causa ambiental e às populações tradicionais. Desde ontem, depois de uma audiência que fizemos com o governo, na Comissão de Meio Ambiente, com instituições de pesquisa, ouvimos as observações, as preocupações da comunidade científica. Fazer pesquisa hoje na nossa biodiversidade é crime, é criminalizada de cara. Com boa ou má intenção, qualquer tentativa de uso é biopirataria. Eu não estou querendo tirar o regramento necessário, ao contrário, mas não é possível que o país que tem a maior biodiversidade do planeta, exatamente na região que é depositária, como é aqui na Mata Atlântica, que foi destruída, mas a Amazônia, nós temos 25 milhões de pessoas passando extrema dificuldade. Não tem nenhum benefício por estar guardando esse fantástico patrimônio que é a biodiversidade. O que eu quero, como relator dessa matéria, é primeiro dar voz, ouvir, levar em conta e procurar incorporar nesse projeto a opinião das populações tradicionais. Eu venho do Acre, sou da Amazônia. Como engenheiro florestal, tenho obrigação de dar essa atenção. E depois das audiências públicas, estamos lá debatendo no meu gabinete. Ontem fiquei de 3 até as 5:30. Hoje, 5 horas, começa outra reunião. Estamos debatendo com a Via Campesino, com o MST, com o Instituto Socioambiental, com a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, com o Conselho Nacional das Populações Extrativistas, com a Rede de Comunidades Tradicionais Pantaneiras, com o Conselho Nacional de Seringueiros, com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Estamos debatendo, ouvindo os representantes dos índios, dos extrativistas, das entidades não governamentais ligadas à causa ambiental, para que a gente possa ver o que é que nós podemos melhorar nessa matéria. E digo com tranquilidade, o senador Telmário também, que é relator, se nessas conversas e nesse estudo que estamos fazendo com esse trabalho ficar identificado a importância de incorporarmos matérias que não foram incorporadas, de levar em conta a vontade, as preocupações e as propostas do movimento socioambiental da Amazônia, eu não terei nenhum problema de apresentá-las, de incorporá-las no texto, mesmo que isso venha retardar a aprovação dessa matéria que tem regime de urgência e que ela tenha que voltar para a Câmara. Esse é o compromisso que eu queria assumir, porque eu não cheguei aqui ao Senado como obra do acaso. Eu vim aqui para representar o povo do Acre e da Amazônia. Esse é um compromisso maior que eu tenho. E, obviamente, de ser senador por esse fantástico país que é o Brasil. Então, eu não quero que se perpetue aqui que toda atividade agropecuária, do agronegócio, seja baseada em uso de espécies vegetais e animais exóticas. Será que nós não ganharíamos mais, sem prejuízo do avanço que o Brasil tem no uso dessas atividades, ou no desenvolvimento dessas atividades, quanto que nós ganharíamos se nós começássemos a usar essa biodiversidade que só o nosso país tem, esse conhecimento que só nós temos, para uma nova economia, uma economia de baixo carbono, uma economia que, de fato, seja sustentável, que permita que as populações tradicionais sejam felizes com a sua cultura, com o seu jeito de ser, e permita que o Brasil, com o conhecimento técnico, científico, seja competitivo e tenha, de fato, um papel de protagonista nesse tema em todo o mundo. Então, essa era a questão que eu queria pôr, senhora presidenta, e, por fim, eu queria encerrar fazendo aqui uma referência a uma questão que, para mim, é fundamental. Eu sei, os colegas senadores até começaram aqui hoje, eu presidindo. Tem horas que eu fico ali presidindo, e é meu papel, tanto como colega, um dos 81 senadores, mas às vezes na presidência eu fico ali com a orelha quente, porque nesses tempos difíceis, os colegas da oposição, com a capacidade que têm, dos líderes como Cássio Cunha Lima, que tem o dom da oratória, do conhecimento, filho de um poeta, e poeta como pai, vêm aqui e fazem o bom combate, colocam suas críticas, suas posições. Eu ali quietinho na presidência, só garantindo o tempo, alongando o tempo, como ainda há pouco fez o nosso colega senador Caiado. Mas eu venho aqui hoje também cumprir um papel de quem, sem nenhum problema, fala dos avanços desse governo, e eu queria concluir trazendo esse tema. Sexta-feira passada, amanhã completa uma semana, uma parcela importante dos movimentos sociais foram as ruas. Domingo, uma parcela importante do povo brasileiro, grande, foi às ruas. Sexta e domingo. Eu acho que pode até ter motivação diferente nessas manifestações, eu não quero entrar nesse mérito. Mas o certo é que tinha questões colocadas na sexta-feira e no domingo, as mesmas. Por exemplo, o combate à corrupção no Brasil e o fim da impunidade. Estavam presentes lá nas manifestações dos movimentos sociais sexta-feira. Estavam presentes nas manifestações de domingo. E o que é que aconteceu nessa uma semana? Que eu saiba, o único gesto tomado até aqui foi da presidente da República. Ela foi, deu entrevista, ela procurou se justificar, ela procurou esclarecer, e eu acho que foi muito bem. Fez uma entrevista aberta aos jornalistas, respondeu perguntas, e eu acho que é esse o papel de quem está no Executivo. A oposição, cabe criticar, e não se estranha, que a oposição amplie ainda as vozes que discordam e que cobram. Esse é o papel da oposição. Mas eu acho que a oposição também podia mudar um pouco esse disco. Podia atualizar um pouco o discurso. Porque qual é a proposta concreta que a oposição trouxe de combate à corrupção? Eu não vi. A presidenta Dilma ontem lançou um programa. Ah, é mais do mesmo. Mas a presidenta mandou em 2013 para cá, para o Congresso, propostas que ajudam o país a ficar melhor no combate à corrupção e a, por fim, a impunidade. Ou nós vamos ficar esperando um salvador da pátria para fazer isso? Por que que o Congresso não pôs na ordem do dia essas matérias e agora a oposição diz que a presidenta está trazendo o mesmo que apresentou lá atrás? Não, tem algumas mudanças, mas o fato é que tem uma mudança. A presidenta agora está pedindo regime de urgência para algumas matérias para que elas possam tramitar, gente. Eu não entendo. A Folha de São Paulo fez uma pesquisa. Foi um alarde no Brasil inteiro. O governo tem apenas 13% de apoio. O Executivo tem 13% de apoio. É verdade. É um número crítico. Eu acho preocupante. Que tem que fazer o governo, inclusive, adotar medidas diferentes. Nós não podemos seguir, nós do PT, se não quisermos um fim ainda pior do que as circunstâncias que estamos enfrentando agora, nós não podemos, não temos o direito, não é de ficar numa zona de conforto, é de ficar impassível diante de tantas cobranças, de tantos erros. Nós temos que tomar atitudes, mudar o jeito, levar em conta as vozes das ruas e tirar lições dos episódios que são gravíssimos, que estão ocorrendo no país hoje, envolvendo funcionários, que não são só do governo do PT. Eram funcionários que atuavam em empresas. Aí não importa, tem que serem combatidos, exemplarmente. Financiamento de campanha não pode ser. Não, o financiamento dado por essas empresas para o PT é caixa 2, é crime, é propina. Mas dado para o PSDB, não é. Da mesma empresa, o mesmo dinheiro. Ah, não, isso não pode ser. Democrata também não.
Senador, me permite uma parte.
Do PP também não. Eu acho que isso, nós temos que entender e vestir uma carapuça já, eu ouço Vossa Excelência, com muita satisfação. O Executivo tem 13% de apoio popular, 13. Sabe quanto tem o Senado e a Câmara? 9. E parece que não é com a gente. Parece que não é conosco, senadora Lucevânia. Parece que está tudo bem aqui. Então, gente, eu acho que a mão que tem um dedo indicador apontando tem três no sentido contrário. Eu acho que o Brasil está precisando de todos nós. Eu ontem falei aqui. Estou identificando mais pontos convergentes para uma reforma política no debate aqui com o PSDB do que até com alguns partidos que fazem parte da base. Agora, a reforma política tem que ser uma coisa supra a essas relações de quem é oposição e de quem é a situação. É algo do país. Mas por que o Congresso não faz a reforma política? Por quê? Porque eu acho que tem muito político numa zona de conforto. Só que eu acho que é uma zona de conforto perigosa. Nós temos apenas 9% de aprovação da sociedade brasileira. Claro, na hierarquia é melhor bater no executivo. É mais objetivo, é mais palpável. Nós vivemos o presidencialismo. Mas, gente, é um presidencialismo quase parlamentarista, porque ninguém governa esse país sem apoio, sem maioria no Senado, sem maioria da Câmara. Eu ouço o senador Telmário e, em seguida, faço as considerações finais, agradecendo a senadora Lucevânia pela tolerância.
Senador Jorge, primeiro quero agradecer e quero lhe parabenizar por uma fala coerente, responsável, conciliatória, uma fala focada em essa casa se unir para ir buscar a resposta que hoje a população grita nas ruas. Sem nenhuma dúvida, senador, que essas medidas adotadas e corajosas pela presidente Dilma, elas vão de encontro àquilo que as ruas apresentaram. São medidas que, sem nenhuma dúvida, fecha aí inúmeras portas ou janelas para o combate de fato efetivo da corrupção. A presidente Dilma sempre trilhou a sua vida pública no caminho da honestidade e, sobretudo, foi nesse sentido que ela colocou no seu governo essas proposições. A oposição é extremamente salutar. Nenhum governo democrático, republicano, pode governar sem ouvir o grito da oposição. É normalmente na voz da oposição que a gente encontra ali os nossos defeitos, né? Porque quando todo mundo vai para um lado, normalmente esse barco afunda. Isso é muito peculiar da nossa região. É importante que haja esse foco, é importante que haja esse balizamento. Agora, eu gostaria de ver, sem nenhuma dúvida, a oposição, nesse momento que o Congresso, nesse momento que os políticos brasileiros não disponibilizam de credibilidade junto com a população. Aí estão os dados, eu só espero que esses dados estatísticos que você mostrou não seja do Ibope, porque o Ibope do meu estado não tem credibilidade para nada, esse é zero.
É o pior instituto. São dados do Datafolha.
Ah, ainda bem que é Datafolha, porque o Ibope em Roraima nunca acertou nada, lá ele tenta votar pelo povo, é o pior instituto, inclusive deve fazer uma CPI para prender o dono do Ibope, porque em Roraima só tem praticado mal. Eles me botavam com 8%, eu ganhei a eleição com 42%. Isso ele fazia a vida inteira. Então, eu queria aproveitar da sua fala e dizer que a fala da presidenta, as atitudes, as proposições dela são positivas, é uma demonstração de que ela está aberta para o diálogo, e eu acho que essa casa ela está presa a embates que até fogem do conhecimento da gente, nos causa estranheza. Ontem mesmo, o que eu vi aqui foi um jogo do que não vai, ou tu fica, ou tu não vai, ou descompatibiliza, ou afasta. Quer dizer, o Congresso precisa andar. Precisamos fazer uma votação aqui, um trabalho positivo, para que a gente realmente possa se encontrar com a voz da rua. Parabéns, Vossa Excelência.
Obrigado. Eu queria, então, antes de mais nada, Eu sei que o presidente Otton está aqui também. Nós estávamos no colóquio internacional Biodiversidade, Crise e Perspectiva. Tem aqui o ministro Herma Benjamin, ministro do STJ, e que é um jurista comprometido com a causa ambiental e tem nos auxiliado, nos auxiliou em várias matérias importantes, como o próprio Código Florestal. E ele está acompanhado aqui de dirigentes da UCN, que são pessoas que estão nos dando a oportunidade de ouvi-los aqui no Senado Federal e poder ter um melhor juízo, inclusive na hora que elaboramos uma lei tão importante, que é o regramento do acesso à biodiversidade no Brasil. Então, eu dou as boas-vindas a todos, a essa delegação, e especialmente ao ministro Herman Benjamin, que nos ajuda sempre, não sei onde ele encontra tempo, pelos afazeres que tem no STJ, que é um tribunal também assoberbado de trabalho, para auxiliar o Brasil a ficar melhor, a aperfeiçoar a sua legislação e também a nos ajudar a fazer debates como esse que fizemos aqui. Então, ao mesmo tempo, parabenizo o presidente Otto e faço esse registro. E encerro, senhora presidenta, dizendo que eu, sinceramente, não consigo... A presidenta aqui faz referência a um projeto de lei, dizendo... Isso aqui é na proposta que ela apresentou, que transforma a Caixa 2 em crime. E ela diz, projeto de lei, já existe um projeto para tipificar a Caixa 2 em tramitação no Senado como crime. É de 2013. Sabe de quem é o projeto? De minha autoria, está aqui na mão. Está desde 2013. Já tivemos eleição em 2014, vai vir em 2016, e a gente não vota. Algo que é fundamental, transformar a Caixa 2 em crime. Eu acho que nós estamos em dívida com a sociedade e está sendo muito fácil para alguns sempre terceirizar a culpa. É culpa do executivo. Mas eu acho que nós temos uma parcela muito importante de culpa. Eu sei que muitos estão chateados com o presidente Lula, e eu respeito. Eu não sou daqueles que digo, olha, quem foi lá em São Paulo era eleitor do Aécio. Claro, o Aécio que teve a grande maioria dos votos em São Paulo. Qualquer reunião que se faça em São Paulo vai ter a maioria das pessoas que votaram no Aécio. Esse não é o mérito. Estavam lá brasileiros de São Paulo, alguns radicalizados ou não, mas estavam lá reclamando. Tem gente que estava ali que já votou no Lula. Pode não ter votado agora, mas já foi até simpático ao PT. Vamos tirar por menos. Agora, sinceramente, se não fosse presidente Lula que empoderou a Polícia Federal, se não fosse o presidente Lula que empoderou o Ministério Público com as condições necessárias, a justiça nesse país, como é que eram os escândalos? Como é que eram as operações como Castelo de Areia? Imediatamente o juiz não tinha autonomia de prender ninguém, de convocar ninguém, ia para uma outra instância e aquilo era levado pelo vento. Foi o governo do PT que criou as condições para esse país começar a apurar,
senador Jorge Viana,
a punir pessoas envolvidas em corrupção. Agora, é um momento duro, o PT tem sofrido, e eu acho que temos muitos erros a corrigir mesmo.
Senador.
Mas não pode ser também...
Uma alguém parte, tem que ter por a coragem, favor.
Alguém tem que ter a coragem de poder dizer, olha, sinceramente, o Brasil precisa de todos nós para ficar melhor. Eu já concluí, eu peço senador. Desculpa, Donizete, mas é que eu já abusei da boa vontade, tem vários colegas que inclusive têm viagem a fazer. Vossa Excelência, daqui um pouquinho pede, e eu queria muito contar com a sua parte, mas eu peço desculpa à presidenta e aos colegas que estão aguardando para fazer o uso da tribuna.